É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a juíza Mônica Fleite, que atua em Maringá. E vamos continuar hoje também o nosso especial a respeito do combate à violência doméstica e familiar. A doutora Mônica vai falar para a gente sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que está acontecendo desde segunda-feira, e também vai explicar um pouquinho para você, ouvinte, sobre como a justiça restaurativa pode ser aplicada em situações de violência doméstica. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Mônica. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando com vocês e contribuir aí para a divulgação da nossa campanha.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente falar um pouquinho para os nossos ouvintes e destacar para a gente os aspectos mais importantes a respeito dessa edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa?
Sim. Desta 8ª edição, eu penso que deva ser destacado a maior visibilidade e o alcance da campanha, né? Bem como a possibilidade dos magistrados se prepararem para as atividades com maior antecedência, podendo, inclusive, realizar audiências no período matutino.
Sim.
Eu destaco também o encontro de juízes estaduais realizado em Curitiba, oportunidade de aprendizagem, diálogo, uniformização de entendimentos, buscas de novos mecanismos de atuação.
E, doutora, qual que é a importância da realização desse evento, mais de um modo geral, no combate à violência doméstica? Por que é tão importante a gente fazer essa Semana Nacional?
A Semana Nacional, ela objetiva tornar mais célere a prestação jurisdicional em casos envolvendo violência doméstica. O faz por meio de esforços concentrados para o julgamento desses casos. Sempre priorizamos mais as audiências. São 161 comarcas no estado que nesta semana estão fazendo audiências e julgando casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Além disso, temos as entrevistas, né? Sempre buscamos atingir um público maior nesse combate à violência e no objetivo da paz dentro dos lares.
Doutora Mônica, agora entrando um pouco no assunto específico que a gente vai tratar hoje aqui durante o nosso programa, eu queria pedir para a senhora primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que é a justiça restaurativa e como é que ela é aplicada no judiciário do nosso país.
Bom, Jéssica, primeiramente eu tenho esclarecer que eu não sou ainda uma estudiosa da justiça restaurativa. Em Maringá, o método ainda é novo e os resultados estão começando a ser avaliados. Mas eu posso dizer que é um processo pelo qual os próprios envolvidos, a vítima, o ofensor, a sociedade, tomam para si o poder de resolver juntos o conflito através de diálogo. O conceito doutrinário eu vou ler aqui.
Fica à vontade, doutora.
Uma proposição metodológica por intermédio da qual se busca, por adequadas intervenções técnicas, a reparação moral e material do dano, por meio de comunicações efetivas entre vítimas, ofensores e representantes da comunidade. E assim estimula-se a adequada responsabilização por atos lesivos, a assistência material e moral das vítimas, a inclusão de ofensores na comunidade, o empoderamento das partes, a solidariedade, o respeito mútuo entre vítima e ofensor, a humanização das relações processuais em lides penais, a manutenção ou restauração das relações sociais eventualmente pré-existentes ao conflito. A justiça restaurativa trabalha com quatro pilares. Objetiva-se a responsabilização, ou seja, a pessoa que participa, ela precisa ter uma avaliação da sua responsabilização, do que ela fez, né, e do que ainda está fazendo para que o conflito tenha ocorrido e permaneça.
Sim.
A reparação dos danos, algo muito importante, nem que seja uma reparação moral, uma reparação simbólica. A reintegração das pessoas, né?
Uhum.
Dentro do seu contexto social e o restabelecimento dos vínculos. Mais do que punir um infrator, busca-se a responsabilização de uma forma consciente, com transformação de atitudes e reinserção social.
Uhum.
A vítima ganha destaque na justiça restaurativa, trabalhando-se com ideias de empoderamento, ou seja, inclusão social, exercício de cidadania, emancipação dela e assistência. Também a sociedade é chamada a participar do processo para que haja efetiva reintegração social, sem estigmatização e desenvolvimento de senso de solidariedade. Aqui em Maringá nós temos na UEM pessoas que já trabalham com a justiça restaurativa há mais tempo, e eu sei que uma das frases que nós ouvimos, né, desse grupo, é que o ser humano é um ser que tem compaixão. Então, isso precisa ser buscado, isso precisa ser
explorado, né?
Sim. Então, a justiça restaurativa trabalha muito com isso. Visa uma modificação mesmo nesse aspecto, né?
Uhum.
Buscar o humano do humano.
Uhum.
Bom, no âmbito do Poder Judiciário, a justiça restaurativa se mostra bastante eficaz na área do direito de família e na infância e juventude. E aos poucos vem sendo aplicada também na seara criminal, tanto em varas criminais comuns, como nos juizados de violência doméstica e familiar.
Uhum. E doutora, fala um pouquinho pra gente de um modo mais geral, qual que é a importância que a justiça restaurativa está tomando, tanto para o Poder Judiciário como para a sociedade também.
Bom, a preocupação é resolver conflitos.
Uhum.
O foco não é apenas a punição e atribuição de culpa, né, pelos atos passados, mas sim uma visão futura que restitui para compensar e, se possível, reconciliar. Na violência doméstica, mais propriamente dita, não se busca uma reconciliação.
Uhum.
Mas o objetivo é esse. Nós estamos aplicando a justiça restaurativa para casos em que ainda há uma relação entre as partes. O que busca daí fazer uma responsabilização do ofensor e a reparação do dano, e para que isso, nesse contexto, as partes consigam reabrir um diálogo saudável e poder manter as relações, se isto for o objetivo, né?
Uhum.
Bom, a justiça restaurativa, por envolver diálogo, responsabilização, respeito mútuo, tem aptidão para alcançar a pacificação social de forma mais efetiva que uma decisão judicial.
Sim.
Uhum. Na decisão judicial, há uma relação vertical. Na justiça restaurativa, a relação é horizontal.
Uhum.
Além disso, se mostra um valioso exercício emocional que, além de responsabilizar e reparar, também previne de forma efetiva a ocorrência de novos conflitos. É isso que nós buscamos.
Uhum.
Aquilo que passou precisa ser avaliado, precisa ser punido, porém nós precisamos objetivar a paz dentro dos lares. E a justiça restaurativa tem se mostrado eficaz para isso.
E doutora Mônica, quais são as diferenças entre a justiça restaurativa e as práticas de conciliação?
Bom, a conciliação é mais voltada para conflitos envolvendo interesses econômicos.
Uhum.
O conciliador atua de maneira ativa, propondo soluções para o litígio, né? A conciliação é realizada conforme uma pauta pré-agendada pelo tribunal, pelos fóruns, assemelhando-se mais à dinâmica de uma audiência.
Uhum.
Já as práticas restaurativas envolvem um processo bem mais demorado. Não se sabe quando terá fim, pois a solução do conflito depende de aspectos subjetivos dos envolvidos.
Uhum.
Sobressai-se os círculos de construção de paz, que são encontros organizados e conduzidos por um facilitador, que é um terceiro capacitado, né, e impessoal. Nesse círculo se promove autoconhecimento, compreensão recíproca, responsabilização, a reparação dos danos, a restauração de relações.
Uhum, interessante, doutora. E a justiça restaurativa, ela pode reduzir ou excluir a possibilidade de cumprimento de pena, doutora Mônica? E como que funciona essa decisão a respeito da punição aplicada ao autor do crime quando a gente está usando também a justiça restaurativa?
A princípio, ela não exclui a pena tradicional, que é a justiça retributiva que nós, né, do judiciário, temos o dever de praticar, né? O exercício do poder punitivo não é uma faculdade do Estado, é um dever. Nós chamamos, o Estado chamou para si o monopólio da aplicação da pena. Então, somente em casos em que há possibilidade dos institutos despenalizadores, transação penal, suspensão condicional do processo, e desde que cumpridos alguns requisitos, poderá haver exclusão do processo e exclusão da fixação da pena. Mas a justiça restaurativa, ela é suplementar, ela pode ser aplicada concomitantemente ao processo judicial, tanto na fase pré-processual como na fase de conhecimento, ou seja, durante a duração do processo e também na execução da pena.
Uhum. E doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, de que forma que a justiça restaurativa ela pode ser aplicada nos casos de violência doméstica e familiar.
Bom, o primeiro ponto que deve ser destacado é que, em casos de violência doméstica, a vítima se encontra em posição de vulnerabilidade.
Uhum.
Há uma relação de submissão entre o ofensor e a ofendida, e os vínculos afetivos se mostram, na maioria das vezes, sempre muito fragilizados. Então, o Estado deve, primeiramente, oferecer mecanismos para a tutela da integridade da vítima, o que pode ser alcançado com a concessão das medidas protetivas de urgência.
Uhum.
Resguardados os direitos fundamentais da vítima, passa-se então a possibilidade de inserção dos envolvidos na justiça restaurativa, o que demanda voluntariedade e honestidade das partes. Nem sempre o contato entre as partes em círculos de construção de paz é desejável e possível.
Sim.
O que pode abrir espaço para outras técnicas restaurativas. Ou mesmo podemos verificar que não é caso de aplicação da justiça restaurativa.
Uhum.
A justiça restaurativa não busca a reconciliação do casal, mas sim reequilibrar esta relação de poder para o empoderamento da mulher e responsabilização do ofensor.
Uhum. E doutora, quais seriam os benefícios dessa técnica na resolução de casos de violência doméstica?
Bom, a violência doméstica contra a mulher tem lastro em uma visão machista, na qual a mulher, equivocadamente, é propriedade do homem, inferior a ele. A violência doméstica, na maioria das vezes, é uma forma de dominação do homem em relação à mulher. Forma-se, assim, um ciclo vicioso entre a vítima e o ofensor.
Uhum.
Tensões do dia a dia, atritos mal resolvidos, sentimentos reprimidos, se transformam em violência. Violência física, violência moral, violência psíquica, violência sexual, violência patrimonial. E o ofensor atribui à vítima a responsabilidade de sua conduta agressiva. A vítima, por sua vez, não consegue reconhecer a situação de violência e romper com o ciclo.
Uhum.
Então, os conflitos não são resolvidos, os sentimentos se reprimem e o ciclo se reinicia e permanece. Nós sabemos que muitas mulheres permanecem nesse ciclo até por 10 anos antes de buscarem ajuda.
Muito tempo, né?
Muito tempo. Muito tempo e muito sofrimento. Uhum. Isso gera um sofrimento e consequências emocionais muito, muito extensas e duradouras. E a justiça restaurativa vem muitas vezes para abreviar esse sofrimento e para trazer a paz, né, nos lares e no no emocional, no coração de cada pessoa.
Uhum. E, doutora Mônica, como que a senhora avaliaria a aplicação da justiça restaurativa no nosso estado, principalmente com relação aos casos de violência doméstica? Tem sido efetiva? Conta um pouquinho para a gente mais sobre esse aspecto.
No estado ainda não são muitas as comarcas que aplicam a justiça restaurativa. Eu conheço mais os resultados de Ponta Grossa,
uhum.
que desde 2016 aplica o método, né? Pelo que eu sei, há um índice de 98% de satisfação das pessoas que puderam
Legal.
Ser atendidas nesse método.
Uhum.
É um índice bem satisfatório, né? Muito
uhum.
satisfatório para nós.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a juíza Mônica Fleite, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Maringá. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a justiça restaurativa no trabalho com a violência doméstica e também falamos um pouquinho sobre a realização da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, agora a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre como que funciona o trabalho realizado nesse Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Maringá, que ações são realizadas especificamente no combate à violência doméstica e familiar e um pouco sobre como que é o dia a dia no juizado?
Uhum. Claro. Bom, o juizado trabalha com diversas frentes, mas a primeira e talvez a melhor
Uhum.
Atuação com a possibilidade de deferimento das medidas protetivas de urgência.
Uhum.
Quando há o requerimento pelas vítimas, o que pode ser feito aqui em Maringá, tanto na delegacia de polícia, quanto no próprio fórum, no nosso guichê de atendimento da Quinta Vara Criminal, a concessão, então, de medidas cautelares que visam assegurar a integridade da vítima. Dentre elas, o afastamento do agressor do lar, a proibição do contato e de aproximação, normalmente fixamos
uhum.
uma distância mínima de 200 metros. Também há a possibilidade de fixar prestação de alimentos provisionais, desde que haja, logicamente, elementos para que o juiz possa fixar um valor, né, dentro das necessidades de quem precisa e das possibilidades do agressor, né? Também a suspensão de direito de visitas aos
uhum.
filhos menores que estejam em situação de risco, o que é avaliado em relação a esses filhos. Se a mulher está em situação de risco, as medidas protetivas são endereçadas a ela.
Sim.
Se as crianças também estão, também há essa medida de suspensão ou restrição de visitas. Mas na maioria dos casos, o risco é da mulher. Então, nós não costumamos deferir normalmente, né,
uhum.
salvo situações de risco, a suspensão do direito de visitas, porque isso é um direito e é um dever do pai. Ele precisa estar presente na educação, na vida dos filhos. Então, essa restrição, ela é imposta só em casos de riscos efetivos, né, para os filhos.
Uhum.
Descumpridas essas medidas protetivas, a mulher, seja através da Guarda Municipal, a Patrulha Maria da Penha, que eu sei que existe em Curitiba, seja através da Delegacia de Polícia ou, no caso em Maringá, podendo ir diretamente no cartório, né, da Quinta Vara Criminal,
Sim.
havendo a notícia do descumprimento, ou cabe uma audiência de advertência ao agressor, ou então até a medida da prisão preventiva, caso, né, haja situação de risco maior e o descumprimento seja reiterado.
Uhum. Doutora, e o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes em relação à sua experiência profissional e pessoal à frente do juizado? Como que é um trabalho de um magistrado que atua nessa área?
Bom, nesta área nós precisamos atuar muito em sintonia com a rede de atendimento do município. Não afete a nossa vida pessoal.
Sim. E, doutora, quais são as expectativas futuras agora para a atuação do juizado em Maringá? A gente pode falar em algum projeto, em algo para o futuro?
Bom, aqui nós não desistiremos de solicitar ao Tribunal de Justiça uma adequada implementação da equipe multidisciplinar, porque ainda não contamos com isso. Não temos ainda nos nossos servidores os cargos, né, de psicólogo e assistente social que são tão necessários para a atuação no juizado, são tão necessários para o acolhimento das mulheres, das crianças, dos adolescentes e também dos homens. Só um tratamento humanizado, um tratamento qualificado pode efetivamente reverter essa situação de tanta violência e não paz, né? Uma situação de conflito que permanece, que destrói as famílias. Bom, a curto prazo nós aqui vamos implantar, enfim, a Patrulha Maria da Penha, que já funciona tão bem em Curitiba e nós ainda estamos devendo isso à população. Já gestiono para isso há 4 anos e agora fizemos recentemente a capacitação dos guardas municipais e penso que talvez nos próximos 30 dias aí já tenhamos a implementação e o início das atividades da Patrulha Maria da Penha. Também queremos, né, avaliar a possibilidade da implementação do botão do pânico. Sei que em Curitiba também não tem. São pouquíssimos os municípios no Brasil que já implementaram o sistema. É um custo alto para o município e isso que faz com que não tenhamos, né, esse dispositivo. Porém, aqui em Maringá, nós já estamos avaliando a possibilidade, o município está receptivo e talvez teremos, né, a implementação de mais esse mecanismo.
Doutora Mônica, acho importante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre qual seria a forma mais efetiva do poder público para promover a conscientização sobre a importância do combate à violência doméstica. O que ainda precisaria ser feito?
Bom, há sempre muito trabalho a ser desenvolvido. Nós nunca podemos parar, né? Sobretudo porque a violência doméstica e familiar contra a mulher transcende o âmbito criminal, se tratando, né, de uma questão social que deve ser devidamente trabalhada por políticas públicas, né, envolvendo os três poderes. Aqui em Maringá, recentemente eu fiz uma sugestão, né, de abertura de vagas em creches e escolas municipais para crianças, filhas, né, de vítimas de violência. Também já solicitamos a implementação de Bolsa Mulher, que seria um aluguel social ou até um valor mensal por um certo período às mulheres, né, que são vítimas e que dependem financeiramente do agressor e que, portanto, sempre têm a dificuldade de buscar o Poder Judiciário, buscar a punição, buscar medidas protetivas em razão da própria dependência econômica. Então, precisamos, né, pensar nessa necessidade financeira que a mulher tem. Há também a necessidade de melhoria, né, nos atendimentos nas delegacias de polícia. Em Maringá mesmo, a nossa delegacia da mulher não funciona 24 horas, é só no horário comercial de atendimento. Isso faz com que muitas mulheres ou não sejam atendidas, ou sejam atendidas de forma inadequada. E é necessário que o poder público melhore as delegacias, sejam elas especializadas, delegacias da mulher, sejam também as delegacias que têm a competência, a atribuição completa, porque a mulher, ela precisa de um atendimento diferenciado. Ela está sempre muito fragilizada. Quando ela procura a autoridade policial, ela necessita de um atendimento especializado para que ela não seja ainda mais vítima, não se sinta ainda mais vítima do ato do agressor.
Uhum. Doutora Mônica, acho importante também a gente explicar para os nossos ouvintes, e principalmente para as nossas ouvintes, como que elas podem denunciar uma situação de violência doméstica. Quem que elas podem recorrer nesse momento?
Bom, a porta de entrada, o local onde elas devem imediatamente procurar, além de telefonar, claro, para o 180, buscando atendimento da Polícia Militar, mas são as delegacias de polícia.
Sim. Uhum.
Né? Também, em todos os municípios, há a rede de atendimento dos centros de referência à mulher. Em Maringá existe o CRAM, em Curitiba e municípios aí da região, imagino que também, né, tenha todos os centros de referência de atendimento, onde elas podem buscar o apoio psicológico, o apoio assistencial, né, e o encaminhamento às demais, né, entidades de atendimento. Mas é muito importante sempre ter em mãos um telefone e ligar para o 180, chamar a Polícia Militar e se dirigir às delegacias de polícia para comunicar o que está acontecendo dentro da sua casa, na rua, no carro, enfim, é necessário comunicar. Não pensem as mulheres que a situação vai melhorar sem que haja intervenção, a interferência de pessoas capacitadas para romper esse ciclo de violência. É necessário comunicar.
Uhum. Doutora Mônica, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria realmente que a senhora desse um recado para as nossas ouvintes que porventura estão passando por uma situação como essa de violência doméstica, que como a gente sabe não é só violência física, também pode ser uma violência psicológica, uma violência patrimonial. Por que é importante que essas mulheres denunciem?
Porque é necessário romper esse ciclo de violência. É necessário que a mulher tenha a consciência de que ela será atendida. Tenha certeza de que ela será atendida. Pode não ser imediato, pode não ser como ela gostaria, tendo em vista a nossa grande demanda. Infelizmente, os casos de violência não diminuíram. Eles continuam em um número assustador, e nós temos muito trabalho, muito mesmo. Porém, se não houver a denúncia, se não houver isso, a grande possibilidade é de coisas piores ainda aconteçam. E o meu recado é: não tenham medo de nos procurar, de denunciar, não tenham medo de comunicar esses fatos, porque nós sabemos que o machismo tem uma raiz cultural. E que isso não muda da noite para o dia. Porém, um dos mecanismos de mudança social é justamente a aplicação da justiça. E saibam que nós estamos também buscando meios alternativos, tanto é que tratamos hoje da justiça restaurativa, né, para que essa cultura mude, para que a agressão cesse e para que haja paz dentro das casas.
Uhum. Doutora Mônica, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Imagina, Jéssica, eu que agradeço e boa tarde a você, boa tarde a todos.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná, a M630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.